Vamos lá, vamos falar então agora do controle administrativo. Ah, é o controle da administração? Não. Controle da administração é uma coisa mais ampla. É o nome do tópico todo. Aqui é controle administrativo. Então, nós não podemos confundir controle da administração com controle administrativo. Beleza? Beleza, professor. Quando a gente fala do controle administrativo, nós estamos aqui falando de um controle interno. Nós estamos aqui tratando de uma forma de controle interno. Beleza? Beleza. Só que esse controle interno, nós podemos dividir da seguinte forma. Nós temos aqui primeiro a autotutela administrativa. Então, quando nós estivermos tratando do controle administrativo, por excelência, pela regra aqui, a gente está falando da autotutela administrativa. A autotutela administrativa tem embasamento na lei, por exemplo, na 9724, mas tem também essa súmula aqui, mega power importante do STF, que é a súmula 473. Mas quando a gente fala da autotutela dessa súmula, nós estamos falando do controle dos próprios atos. Do controle que a administração fez dos seus próprios atos. Beleza? Beleza. Então tá. Agora olha só. Quando a gente fala da autotutela administrativa, que é esse controle dos próprios atos, vamos aos detalhezinhos. Primeiro, esse tipo de controle, ele pode ser feito de ofício ou mediante requerimento. Ou seja, mesmo que ninguém pediu, a própria administração pública pode fazer por iniciativa própria. Beleza? Beleza. Ou alguém pede. Esse controle, ele pode ser um controle de legalidade ou de mérito. Tá. Mas só com essas duas palavrinhas, olha quanta coisa a gente desenrola. Olha, agora você vai entender por que eu fiz aquela classificação toda antes. Eu estou falando que esse controle administrativo, autotutela dos próprios atos, é de legalidade ou de mérito. Beleza. Dá para analisar legalidade ou mérito. Se for constatado que o ato é ilegal, ele pode ser anulado. A anulação tem efeitos retroativos. Tem prazo para anular? 5 anos de boa-fé, blá, blá, blá. Controle de mérito é aquela conformidade com o interesse público. Tem prazo? Não. Tem efeito? Não retroativo, só dali para frente, ex nunc, de nunca retroage. Mas tem ato que não pode revogar. Não pode revogar ato vinculado, ato que gerou direito adquirido. Então você reparou que a banca fala controle administrativo e blá 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 blá, pode descambar e falar de todas aquelas regras? Aí você tem que puxar na cabeça as regrinhas de controle de legalidade, controle de mérito, anular, revogar e por aí vai. Mas foi tudo que a gente viu, só estou colocando. Aquelas duas formas, os dois aspectos, podem ser feitos aqui. Legal, próximo ponto. Nós também já vimos. O controle administrativo, ele pode ser feito, primeiro, por órgãos hierarquizados. Ele pode ser feito por órgãos hierarquizados. É aquela regrinha que nós trabalhamos. Ministério, secretaria, departamento, quem está em cima, manda em quem está embaixo, naquela relação hierarquizada. Mas também pode ser feito esse controle por órgãos especializados. Ele também pode ser feito por órgãos especializados. Por exemplo, ué, a gente falou já. Controladoria Geral da União, o CNJ no caso do Judiciário, o CNMP no caso do Ministério Público. Então tem também de forma interna. Beleza? Deixa eu te contar um segredo. Vem cá. Até aqui, essa parte aqui, eu não te joguei uma informação nova. Repare, tudo o que a gente colocou aqui, a gente já viu. Eu só estou pegando agora informações e reunindo. Você reparou nisso? Que tudo isso aqui a gente já viu, a gente só está reunindo informações e esquematizando? Então, mas aqui eu vou pôr uma nova, mas que é uma informação bem óbvia também. Nesse caso da autotutela administrativa, nós temos uma expressão do poder hierárquico da administração pública. Isso é meio óbvio, né? Isso aqui sim, é meio óbvio, mas coloca a informação aí. E vou colocar mais uma informação nova. Beleza? Mais uma. O entendimento do STF. O STF entende o seguinte, que quando a administração pública fizer o desfazimento, quando ela realizar, então, o desfazimento de um ato favorável, é tipo assim, ela vai desfazer um ato, e era um ato legal para mim, hein? Era um ato que eu curtia, era um ato bom para mim. Ela vai desfazer um ato que produziu efeitos favoráveis a um destinatário. Anular, revogar, beleza. Ela tem que dar ampla defesa. Ela tem que assegurar um procedimento prévio no qual seja garantida a ampla defesa. Então, quando ela vai desfazer um ato favorável, o que que a STF entende? Que ela precisa fazer um procedimento prévio no qual seja assegurado o contraditório e ampla defesa. Igual, se ela vai aí anular um ato que era bacana para mim, se ela vai revogar um ato que era bom para mim, ela tem que me dar oportunidade de eu me manifestar, de eu me defender. Beleza? Beleza. Até aqui tranquilo? Tranquilíssimo. Tá. Mas essa que nós vimos aqui, é a autotutela administrativa. Agora, como expressão do controle administrativo, nós temos também a tutela. Então veja bem, olha como os termos aqui são importantes. Quando falar para você em prova, controle administrativo, você pode pensar automaticamente nessa parte. Autotutela administrativa, ela anula os próprios atos quando forem ilegais, revoga por conveniência e oportunidade. Todas essas regrinhas, inclusive que a gente tem aqui na súmula 473, recomendo a leitura. É uma súmula que a gente estuda em vários momentos, mas dá uma lidinha nela, que ela tem tudo a ver com essa parte. É um controle de mérito, é um controle de legalidade, é um controle interno, ele pode ser prévio, concomitante, posterior, todas aquelas regras. É embasado na hierarquia, tudo aquilo que a gente viu você aplica aqui. Quando a banca falar, então, para você, controle administrativo, é isso que vem na sua cabeça. Lembrando, que esse controle administrativo, ele pode ser feito aqui pelo Poder Executivo, na sua função típica, mas quando o Poder Legislativo e o Poder Judiciário estiverem na sua função atípica de administrar, é esse controle que ele faz. Quer ver um exemplo? Imagina que tem aqui o juiz julgando ou anulando um ato do prefeito. Cara, se a gente tem um juiz anulando o ato do prefeito, ele está aqui, ó, na sua função típica jurisdicional. Agora imagina que o Poder Judiciário fez uma licitação para comprar canetas. Aí ele fala assim, ah não, mas o preço está muito caro, está fora de mercado, não quero, vou revogar essa licitação. Velho, nesse caso, ele não está na função jurisdicional, ele está aqui, ó, na função administrativa, na função atípica de administrar. Ele está realizando o controle administrativo. Um outro exemplo, quando o legislativo ou quando o Poder Judiciário, um dos seus órgãos, faz um concurso público, ele está aqui, ó, no controle administrativo, na função administrativa. Aí ele decide anular aquele concurso, pois foi constatada uma ilegalidade, ou ele muda algo no edital. É tudo controle administrativo, porque ele está fazendo dos seus próprios atos. Então, de novo, cuidado para não confundir poder legislativo com controle legislativo. O controle legislativo está aqui, ó, Ó, é a função típica do poder legislativo. Só que o poder legislativo também pode fazer isso. A mesma coisa. Quando falar de poder judiciário, não confunda poder judiciário com controle judicial. O controle judicial está aqui. Ó, é a função típica do poder judiciário, função jurisdicional. Mas o poder judiciário, de forma atípica, também exerce a função administrativa. Realmente, a maioria das questões se concentram na função típica. A maioria. Só que eu estou te preparando também para aquelas questões mais maliciosas, assim, mais malandrinhas, que vem cobrando a função administrativa. Então, quando você olha para o poder judiciário, como regra, você olha ele ali, julgando, martelinho na mão, capa do Batman, tal, ali julgando, função jurisdicional típica. Essa é a regra. Mas tem casos que você vai olhar para ele como administrador. A mesma coisa. Quando você olha para o poder legislativo, você olha lá para ele, criando leis, tal, fiscalizando. Função típica. Mas lembre que, de forma atípica, você também pode, em alguns casos, olhar para ele como um mero administrador. Então, cuidado que isso aqui é sentir a nuance da questão. Então, não é uma parte difícil, é uma parte de entendimento. E quando a gente fala, então, do controle administrativo, é algo que o Poder Executivo faz na sua função típica de administrar, mas que também poderia ser feito pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário na sua função atípica de administrar. Beleza? Faz sentido? Muito bem, muito legal. Vimos então essa parte aí. Só que olha só, falou de controle administrativo, é isso que vem na sua cabeça. Mas nós temos também uma outra forma de controle administrativo que é discutida, mas que a gente vai colocar aí, que também podemos enquadrar aqui no controle administrativo, a tal da tutela administrativa. A tal da tutela administrativa. A tutela administrativa, nós conhecemos ela também por um outro nome. A tutela administrativa é o tal do controle finalístico, também chamada de supervisão ministerial ou supervisão secretarial. Ou supervisão secretarial. Esse tipo de controle aqui, que é a tutela administrativa, é aquele que o ente federado instituidor faz sobre a sua administração indireta. Lembra quando tem a descentralização por serviços? Lembra? Quando a direta cria a indireta? Vem lá a União, Estado, DF, Município, cria uma autarquia, Fundação Pública, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista? Essa parada aí é a relação entre eles. É a tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Uma perguntinha. Nesse caso aqui, tem hierarquia e subordinação? Não. Aqui na tutela administrativa, vale lembrar que não há hierarquia. Vale lembrar que não há subordinação. Importante lembrar esses termos. Aí, um outro ponto. Prevalece, a gente sabe que é discutido, já havíamos conversado um pouquinho sobre isso, mas prevalece que a tutela administrativa é uma forma de controle interno. É uma forma de controle interno da administração pública. Lembra que tinha aquela discussãozinha? A gente fala que é um controle interno externo. Meio zoado isso, né? Mas é o controle interno, classificado como controle interno. Beleza? Beleza. Mas veja bem, essa parte aqui, quando você encontra ela em prova, ela vem meio que expressa nesse sentido. Você não precisa ficar assim, adivinhando ela, sabe? Ela vem falando tutela administrativa, controle administrativo, controle finalístico, direta, indireta. Pois quando a banca falar para você controle administrativo, você vai pensar no que a gente viu na tela anterior, que é o controle dos próprios atos, anular, revogar, emérito, legalidade. Muito bem? Muito bem. Pode terminar de copiar aí essa parte. Vamos ver mais um ponto agora, também bastante importante. Tem mais um aspecto aqui para tratarmos, que também é bastante importante. Beleza até aqui? Beleza até aqui, professor. Beleza até aqui. Então tá. Vimos aí o controle administrativo. Vamos agora falar um pouquinho do controle judicial. Controle judicial, ele não é difícil, ele não é pesado, ele é, inclusive, conforme a gente já trabalhou essa parte toda anterior, muito fácil, mas tem que lembrar daqueles pontos anteriores. Mas a gente começa a falar aí do controle judicial e do controle legislativo, que é onde realmente o bagulho fica louco, na próxima aula. Valeu? Até lá, um forte abraço.